CCJ aprova Plano Nacional de Educação e projeto que restringe o chamado saidão de presos em feriados.
Também foi aprovada a proposta que cria a Política de Atenção Integral à Saúde do Homem.
Cristóvão Buarque defende projeto que permite eleição de candidatos sem partido político.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o Plano Nacional de Educação, um conjunto de 20 metas para os próximos 10 anos.
A proposta, que segue para análise da Comissão de Educação, tem, entre outros objetivos, alfabetizar todas as crianças até no máximo 8 anos de idade e oferecer educação em tempo integral em pelo menos metade das escolas públicas de ensino básico. Repórter Bruno Lourenço.
Além de definir as 20 metas para a educação nos próximos 10 anos, o Plano Nacional de Educação apresenta como esses objetivos devem ser alcançados. O investimento público em educação, por exemplo, será ampliado progressivamente, de forma a atingir pelo menos 7% do PIB no quinto ano de vigência da lei e 10% do PIB ao final de 10 anos do plano. Esse ponto, aliás, poderá ser detalhado na Comissão de Educação. É que o senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, quer deixar claro que a regra se aplica única e exclusivamente para o financiamento do ensino público.
Não vamos aceitar a conta que querem impor sobre o financiamento da educação, impondo para nós uma conta de que os 10% do PIB vão estar incluso o financiamento da educação privada. Os 10% do PIB tem que ser única e exclusivamente para o financiamento da educação pública. É esse o debate que enfrentávamos no nosso voto separado, é esse o debate que queremos travar, em especial, na Comissão de Educação.
E o desejo do senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, é que a Comissão de Educação aprove o PNE até 15 de novembro, para que a proposta seja votada no plenário até dia 20.
Ciro Miranda reclamou que o Brasil não garante educação pública de qualidade à população e ele espera que o PNE ajude a mudar isso.
Nossa expectativa é que, na Comissão de Educação, possamos apreciar o Plano Nacional de Educação no sentido de encontrar o caminho para vencer os 9% de analfabetos, os 25% de analfabetos funcionais e os quase 30% da população. 57 milhões de pessoas sem o ensino fundamental. Ainda somos um país de iletrados.
Outro projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça é o que restringe a saída temporária de presos.
De acordo com a proposta da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, que segue para análise da Câmara dos Deputados, somente aqueles que pela primeira vez cumprirem pena pela prática de crime terão direito ao benefício se o projeto virar lei.
O relator da proposta, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, elogiou a iniciativa e lembrou que o condenado terá direito ao saidão apenas uma vez ao ano, com duração máxima de 7 dias.
A sociedade não deve ser utilizada como instrumento de aferição da capacidade do preso de retorno ao convívio social, tornando-se refém das inúmeras fugas e delitos que ocorrem durante esse período. A diminuição do número de saídas temporárias vai propiciar a manutenção desse benefício como importante meio de reintegração social dos condenados e, ao mesmo tempo, acarretará o aumento do nível de segurança na sociedade, uma vez que tal restrição fará com que regrida o número de fugas no estabelecimento penal e do número de crimes que são praticados por esses presos.
E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que cria a Política de Atenção Integral à Saúde do Homem, que deve seguir para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja pedido para votação também pelo plenário do Senado.
A proposta da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, prevê o gerenciamento da política pelo Sistema Único de Saúde, com serviços de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças típicas dos homens e daquelas com maior incidência entre a população masculina. Repórter Tom Caburiti.
É o caso, por exemplo, do consumo abusivo de bebidas alcoólicas, da obesidade, da AIDS, das doenças do coração e de câncer de pulmão, esôfago e estômago. A maior exposição da população masculina a determinados fatores de risco para a saúde reflete-se na expectativa de vida calculada por sexo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados do IBGE indicam que para eles é de 70 anos, enquanto para as mulheres chega a 77 anos. A relatora do projeto na Comissão de Assuntos Sociais, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu a adequação da política pública de saúde à realidade dos homens.
As barreiras institucionais e socioculturais para a inserção dos homens no serviço de saúde são particularmente relevantes. Muitos deles argumentam que seu papel de provedor da família os impede de buscar assistência à saúde com maior frequência, visto que o horário de funcionamento dos hospitais e postos de saúde coincide com suas jornadas habituais de trabalho.
E segue para a Comissão de Assuntos Sociais, projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, que isenta do desconto do imposto de renda a aposentadoria das pessoas com albinismo. O senador Cacildo Maldaner, do PMDB, disse que no final de semana choveu em Santa Catarina mais do que o previsto para todo o mês de setembro. As chuvas e as enchentes atingiram 72 municípios, deixaram mais de 14 mil desabrigados e 3.400 desalojados.
Mas ele disse que, graças aos investimentos em prevenção, a situação catarinense é bem diferente da de anos anteriores, porque não houve nenhuma morte e os prejuízos são pequenos diante da magnitude das chuvas.
Cacildo Maldaner contou que 10 dias antes a Defesa Civil já sabia das chuvas e alertou a população. Os catarinenses então adotaram medidas preventivas, abandonando inclusive as áreas de risco.
Segundo Cacildo Maldaner, o trabalho de prevenção em Santa Catarina e em todo o país pode ser melhor se virar lei o projeto que garante mais recursos para a Defesa Civil.
Enquanto não resolvermos a carência de recursos, não será possível desenvolver estruturas capazes de implementar as ações preventivas necessárias. Fazer defesa civil com foco de prevenção exige investimentos, sem dúvida, mas, como mostra a prática internacional, e como comprovou a experiência catarinense nesse final de semana, quanto mais se investe em prevenção, menos se gasta em reconstrução.
Já o senador Paulo Bauer, do PSDB, cobrou do governo federal a liberação de R$ 600 milhões prometidos para Santa Catarina desde 2011 para obras de prevenção de enchentes no estado.
Ele acrescentou que a liberação do dinheiro empenhado em 2011 foi prometida pelo ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra.
Mas Paulo Bauer teme que novamente o dinheiro não seja liberado, porque o ministro está prestes a sair do cargo, já que o partido dele, o PSB, vai deixar a base de apoio ao governo.
O governo da promessa faltou com Santa Catarina e as águas outra vez prejudicam o nosso estado e a nossa economia. Essas obras não foram iniciadas ainda e mesmo que comecem neste ano de 2013, não ficarão prontas antes de 2016, segundo estimativas da Secretaria de Defesa Civil de Santa Catarina.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defende projeto dele que permite a candidatura a cargos eletivos de pessoas não filiadas a partidos políticos.
Ele afirmou que hoje a maioria dos partidos políticos não reflete o que a população quer. Além disso, muita gente não se identifica com nenhum partido. E para Cristóvão Buarque, essas são duas boas razões para o país adotar a candidatura independente.
Nós temos que tolerar mais pessoas se candidatando, embora menos partidos. E a saída para isso pode ser a permissão de candidaturas independentes de partido. A proposta não é a pessoa chegar no Tribunal Eleitoral e dizer, eu sou candidato. A ideia é que para ser candidato precisa de um número de assinaturas mínimo determinado, conforme ser para vereador, para deputado estadual, deputado federal, senador, governador, prefeito ou presidente da República.
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, cobrou providências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária contra fraudes praticadas por empresas que produzem e vendem suplementos alimentares.
Ele contou que laudos técnicos revelam problemas na qualidade desses produtos e adulteração das fórmulas. E isso, segundo Cícero Lucena, pode prejudicar quem usa esses produtos, principalmente praticantes de esporte e pessoas com doenças que precisam repor nutrientes.
Essas empresas devem ser investigadas com todo rigor, pois estão expondo risco não só os atletas que buscam nesse suplemento o diferencial de suas performances, mas também aquelas pessoas que possuem restrições alimentares, que podem comprometer o controle de suas doenças utilizando produtos adulterados.
Jornal do Senado. Apresentação Lia Passarinho e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.